Você está ouvindo
I'm E aí, galera, começando mais um programa Metal Militia, hoje o programa 153. Eu, Ed Rodrigues, na presença da grande Jéssica. Tudo bem, Jéssica?
Buenas noites.
Buenas noites, né? O grande Fábio Xavier.
Opa, aí, beleza, galera do Metal?
Beleza, Fábio?
Opa, tranquilo. Tô voltando aí.
E o Verdão, cai?
Não. Acho não que cai. Na última rodada ele consegue escapar do rebaixamento. Consegue escapar.
Fortes emoções, então.
Verdão está na fase campanha Viagra.
Cialis. E o grande Darcy, já falando de Viagra.
Salve, galera. Darcy Montanari mais uma vez aqui, azucrinando seus ouvidos.
E, hoje aí a banda convidada, a Final Beat. Por favor, se apresentem aí para os nossos ouvintes.
E aí, galera. Sou o Lorde Rios, guitarrista da banda. E aí, rapaziada, sou o Neil Williams, baixista e vocalista da banda.
Legal. Boa noite. Obrigado por vocês terem vindo. Vocês ouviram aí no começo do programa, aí na abertura, o lançamento, o Steve Harris. Steve Harris, né? Falando Steve Harris, a gente já olha pra Jéssica, do álbum novo aí, solo dele, o Bridge Lion, com a música This Is My God. Você, Jéssica, já ouviu o álbum solo do Steve Harris?
Já ouvi.
É mesmo um Bridge Lion ou é um Bridge Pussycat, um gatinho?
É engraçado que assim, né? Muita gente não aprovou esse novo álbum dele, mas eu acho que ele tem um pouco do Bruce no sentido de ser inovador. Então ele fez um trabalho um pouquinho diferente ali do Maiden. Lógico, tá fora da banda, né? A intenção dele foi um pouco diferente, mas... Pô, a gente tá falando de Steve Harris, né,
cara? Mas é fora pra bom que você gostou ou
pra bora... bom?
Bom.
Pra bom?
Bom, gostou.
Aprovei.
Aprovou?
Aprovei.
Então, você tá aprovado pela Jéssica Miller.
Tá, se ela tá.
É porque é bom.
Pode ser.
Né?
Deixa eu ver, o Fábio Xavier já ouviu?
Não, infelizmente ainda não tive tempo.
Não teve tempo.
Tô atarefado.
O Darcy. Sabe,
é um homem muito ocupado.
O Darcy, o grande Darcy.
Eu, sinceramente...
Não ouviu.
Nem tenho intenção de ouvir.
Nem
desculpem os fãs.
Não tenho intenção.
Não, desculpa.
Eu ouviria, aliás, eu gostaria
nem
de ver
o clipe. Nem por curiosidade?
Não, eu prefiro ficar no que eu sei que é certo, garantido. Se fosse pra ver o clipe da filha dele, tudo bem, mas...
Olha o interesse as corporal.
As Iron Maiden, não? Não vira. As Iron Maiden... Não. E vocês ouviram aí o grande Steve Harris?
Ainda não.
Vamos ver, depois vocês ouvem, vocês falam aí, a gente vai vir conversar com a Jéssica. Então tá puxando o saco, hein? Só porque o Steve Harris. Vamos ver. Bom, as novidades aí, ó, o sorteio de 10 DVDs do Hangar. Continuamos aí com esse sorteio bem legal. O Hangar, depois vamos falar um pouco do Hangar. O Hangar anda meio zicado, o Hangar, hein, meu? Grande aí.
Zoado.
Né? Meio zoado, grande Achilles Priester, mas aí tá meio zoado, hein? Alguém amarrou o sapo em algum lugar. Amarraram o sapo, a boca do sapo, num cemitério, velho. Tá foda, hein?
A boca!
É, aí, os sorteios semanais, aí toda terça-feira, né? São 10, já saíram 5, então ainda tem 5. Corre, né? É, participe, que o DVD é ótimo, certo? E estamos aí também com sorteio de 5 ingressos pro Chrome Division, no Two Wheels Brasil 2012, no dia 21 de outubro. Aqui em São Bernardo do Campo, aqui, né, na Grande São Paulo. É, você aí pode concorrer aos 5 ingressos, certo? O sorteio vai ser dia 15/10, né, uma semana antes do evento. O Tio Wills, para quem gosta de moto, né, para quem gosta de Harley Davidson, quem gosta de no agito aí de motociclista, né?
É, motociclista.
Né, vai ser bem legal. Bem legal.
Vai ser bem legal mesmo aí. É 2 dias de festival.
Dois dias, né?
São bem
dois
louco dias. Lá. Acho que no outro dia vai ter o ex-Ramone lá também, o Mark Ramone, coisa assim. Só a banda é fera, vai ter
legal.
Só coisa legal. Os dois
vai ter
vale
o Toy
pena,
Shop
pessoal.
Também.
Ah lá. Vai ter bastante coisa.
Vale a
pena. E vai ter aqui a grande Jéssica estará lá.
Isso, eu estarei cobrindo o evento. Quem for, me avisa pelo Face que eu encontro lá. A gente tira foto, divulga, blá blá.
E a Jéssica vai com a Harley dela, certo?
É. Lógico, certo. Da Hot Wheels, mas eu vou.
É. E aí mais um sorteio, né, de 3 pares de ingresso para o show do Mindflow, o grande Mindflow, que já esteve aqui, foi bem legal. O show do Mindflow vai ser dia 15 de novembro. Falta um pouco ainda, né? Aqui no Carioca Club em Pinheiro, só descendo a nossa rua aqui, você já sai lá.
Feriadão.
Carioca Club, feriadão. Então, você que é fã do Mindflow, participe. O sorteio vai ser dia 7/11. Mindflow, que é bem demais. Acho que vale muito a pena. Não só porque é bom, mas porque é bom e é nacional. certo?
Isso aí, isso lutando aí pelo Nacional.
Exatamente, o que é bom a gente fala, o que é ruim a gente também fala. É isso, né? Aí. Então a gente vai falar um pouco aí da banda de vocês, a Final Beat, né? É, só rapidinho, vamos falar um pouco aí do Hangar. O Hangar tá meio zicado. O Aquiles é um super brother nosso, o Hangar, a banda aí, super parceira da rádio. É, pô, o Aquiles foi no Jô, vocês viram? Alguém viu o Aquiles no programa do Jô?
Eu vi na internet.
Causou polêmica.
Pô, foi polêmico, o cara ainda foi zoado, sabe? Foi sacaneado. E mesmo assim um monte de gente ficou metendo a boca no cara. Como se o cara fosse o culpado, meu.
É, bom, você sabe como é que é as coisas, Ed. A vida é assim, tem sempre assim, quando tem um conflito, tem duas versões, que seria a parte A e a parte B, e tem uma terceira que é a verdade, certo? É fato. Nem, sabe? Se o Jô teve os seus motivos, a gente não sabe, e se ele teve os dele, a gente também não sabe. Então, né, nesse conflito todo
fica
aí,
o que você vê, né?
É, fica o resultado que aparece, que é editado. E depois o povo sai comentando, porque brasileiro adora ter opinião sobre tudo, né? Aliás, nós estamos aí com 200 milhões de habitantes. São 200 milhões de técnicos da seleção brasileira. É, cada um tem a fórmula para ganhar a Copa também. Então, da mesma coisa, né, cara? Eu sei lá, minha opinião, teve uns vacilos do Aquiles do ponto de vista de não ter montado a bendita da bateria lá de um jeito ou de outro. Mas é minha opinião. Tem um monte de gente que fala que não tinha nada a ver, que não tinha nem como ele montar, porque
eu acho que não tem nem espaço.
Tem um monte de outras questões além do espaço que impediam, etc, etc. Enfim, resultado que assim, eu acho que agora, meu, tem que pegar isso aí que aconteceu e usar a técnica Maluf de Maluf. Propaganda, entendeu? Fale bem, fale mal, mas... Fale
época
bem.
De eleições, vamos comentar sobre...
Também, por que não aproveitar o gancho? Maluf. Aliás, vote nulo, não sustente parasitas. E voltando aí...
Vote no zero.
É, 00 confirma. E com relação à questão da técnica Maluf, falem bem, falem mal, aproveita a polêmica, falem de mim, faço o meu nome ficar em evidência.
É, minha opinião, acho que o cara foi lá pra ser entrevistado, como já foram N bandas, inclusive o Dr. Sim
também agora, né?
O Sepultura, o Angra, foram lá, foram entrevistados.
João Gordo, Raspão,
decentemente. O cara foi falar da banda, do disco, do sei lá do que. Chega lá, o cara com o contato do pai. Seu pai não sei o que, velho. Meu pai não toca bateria.
É,
cara.
Eu comentei sobre isso no Facebook.
O que
eu
meu
acho...
pai tem a ver com isso aqui?
É falta de ética profissional,
não é?
Né?
Eu acho
que a gente fala.
Foi mal. Eu achei que foi mal do jogo demais, cara.
Exatamente.
Você imagina a gente vai lá falar da Metal Militia e fala: e aí, sua mãe, não sei o que? Eu falo, velho. Minha mãe, cara. Minha mãe
isso
odeia metal.
É falta de
minha
respeito.
Minha mãe me punha pra fora, trancava a porta, que fazia muito barulho.
O pai me batia.
É falta de respeito.
Não é?
Foi falta de respeito.
Assim, o cara foi total vítima, cara. Eu acho, mano.
É que tá. Eu, pra mim, o que fica claro assim, o Jô a gente sabe como é que ele é. Quando ele é contrariadinho em alguma coisa...
Ele é mimado.
É, ele sabe como é que ele é. Ele fica em cima do nego e vai destruindo mesmo. Não é o primeiro caso. Sei lá,
não,
a gente
é.
Pega as dores porque é do metal, é Aquiles, que é da gente aí, é parceiro, tudo.
Não, se fosse uma banda de samba, talvez ele tivesse tratado super bem.
Não, eu já vi ele tratar mal todo tipo.
Talvez.
Já vi.
Pois é.
Depende muito do caso e do...
Do dia.
Do dia, se ele acordou meio de Chico, enfim, aquelas coisas do jogo que a gente já conhece. Às vezes, né, pegou um dia que ele não tava lá muito bem e contrariou ele em alguma coisinha, pronto, foi o suficiente pro cara... Pegar o nego pra Cristo e escorraçar mesmo. Foi o que aconteceu. E já aconteceu com outros caras. Se você procurar na internet, você vai ver várias vezes. Lá tem lá no YouTube, você vê lá: Jô Soares humilha Fulano, Jô Soares humilha Ciclano. Depois tem alguns também dos caras dando troco, assim, os caras pegam, né? Fulano humilha Jô Soares. Tem de tudo. Só se procurar no YouTube já tem.
Não. Então,
o cara é mala mesmo.
Que é a parte boa, né?
Quer ver um exemplo que o cara é mala? O maluco lá do Pânico lá parou de imitar ele porque ele não deu a porra da benção lá pra ele poder continuar. O cara fazia legalzinho lá o Jô Suado, né?
Verdade.
O cara é mala, meu. O cara não autorizou o cara lá a continuar publicamente. Não que tivesse algum bloqueio judicial, alguma coisa assim. Ele poderia ter continuado fazendo imitação.
Para que ele
mas...
também humilhou o cara.
Tá vendo? É disso que eu tô falando. Né? O cara é mala mesmo, velho. Você vai lá, você tá sujeito a isso. Infelizmente é isso. Por isso que você tem que meio que agradar o malícia, né? Malícia de produção. Você tem que dar uma agradada no cara e senão vai sair... Essas coisas aí, não tem jeito. O cara é mala mesmo.
Então você, ouvinte, tem banda e vai no Jô. Fale com o Darcy antes.
Fale comigo.
Darcy vai dar uma consultoria.
Eu sei, inclusive. Eu sei, inclusive.
Curso.
É isso aí. Eu sei, inclusive, quanto você tem que pagar de jabá pra entrar lá. Não. Eu sei também com quem você fala pra pagar, tá? Pode falar com
o Darcy. Se você quiser, você. Não tem problema, não. O Darcy vai dar um workshop. Do. Né? Treinamento para o Jô.
Para o Jô. E outros certo? Programas. E outros não programas. É só o Jô, não. Tem outros.
Aqueles lá do Sextreme também?
Também, Sextreme é bem legal. Também.
Então, firmeza, hein?
Cada
então,
uma.
É é... E, continuando a falar do Hangar, agora não é só do Aquiles, é da banda. O vocalista saiu, também foi uma polêmica danada. Também. Né? E. É, o que chegou pra imprensa, né, as notas, foram coisas tipo, horríveis, assim, né? O cara, parece que o cara tava assim, sem a menor vontade. Esse DVD que estamos sorteando, que é ótimo, o cara no dia queria que abortasse a gravação. É uma história, como diria a minha avó, cabeluda. É
tragicômico,
bagulho. Cabeluda, né, meu? Então, assim, tá numa maré cruel. Eu acho que o sapo que tava na trave do Palmeiras foi pro Hangar. Que amarrou lá.
Ah, é porque
tá no Bumba do Hangar.
É. Banda é família e eu acho que... Isso é uma opinião particular minha, antes de alguém criticar. É que as pessoas têm que entender que, independente de ser uma banda conhecida ou não, deve existir respeito com todas as partes. Eu acho que... Não sei se foi o caso do vocalista, eu não vi muito sobre isso, mas... Às vezes o vocalista quer aparecer mais que os outros, mesmo ele já aparece, ele quer aparecer mais ainda, sabe? E aí acaba virando estrela e quer dar opinião demais.
É, isso acontece muito mesmo. É. Mas no caso do Hangar, né, resgatando até a entrevista que a gente fez com ele ano passado.
A gente fez a entrevista aqui, assim que o antigo vocalista, né,
o recém-saído...
Tinha acabado de sair, aí eles vieram aqui e estavam procurando.
É. E o Aquiles mesmo falou, o Nando falou, eles sempre foram, assim, tiveram questões com os vocalistas que passaram na banda, e a banda sempre fez o seu sucesso, sempre alcançou, né, os seus objetivos, independente das trocas de vocalista. Eu acho que é mais uma fase dessas daí, e acho que, é, sei lá, a gente, eu pelo menos já tô acostumado com o Hangar, assim, vocalista é...
É, o Hangar
cada CD, se
serve
cada
de consolo, é uma espécie de Black Sabbath, né?
É, pois é.
Sai, todo disco é um vocalista novo, e é bom.
E é bom. Continua bom.
O que não deixa de ter fãs desde o começo até agora.
É,
não.
Isso aí.
Pois é. Pois é, essa foi a polêmica da semana, um monte de gente falando, não sei o quê. Faz parte, né, cara? Faz parte.
Faz.
Da Ibope, né?
Também.
Bom, vamos falar da Final Beat.
Final.
Pra quem não conhece a banda, nunca ouviu, não sabe de onde é, conte para todos nós, para os ouvintes, de onde vocês são.
Então, nós somos de Barueri, já estamos, acho que, tocando há mais ou menos uns 4 anos, né? Só que com essa formação mais ou menos há um ano. E a gente está aí tentando voltar com o rock and roll no Brasil, que tá meio difícil ainda. Mas a gente tá tentando.
A gente quer meio que trazer um nosso estilo meio que tá meio apagado no Brasil. A gente quer revitalizar esse estilo. A gente quer meio que mostrar o nosso som, mostrar que o nosso som ainda tem força no Brasil. Pode reconquistar a força que ele teve já.
Vocês cantam em português?
Sim.
Em português?
Sim.
E, aliás, muita banda, a gente já falou aqui um monte de vezes, né? Um monte de banda que cantava em inglês começou a cantar em português e tal. É, a gente sempre fala do Claustrofobia, né? Acho que é o maior exemplo aí, né? Cantando em português e cantando bem, a galera gostando. Né? Acho que a língua já não é tão, assim, preconceito. Antigamente tinha até preconceito de língua. Falei em português, né? Que horrível. Daí que o Ratos Porão também sempre cantou, né? É, em português a galera sempre gostava, mas... Olha lá, mas... Pois é, a galera não queria. Queria o português, meu. Mesmo o português que só o João Gordo entendia o que ele falava, mas era português, era pseudo-português, né, meu? Faz parte, claro. Português gutural, é. Então, a gente sempre acha. A gente até torce, né, porque o pouco que tem ainda em português hoje é muito, sei lá, é ruim, né?
É difícil.
É ruim, é negócio. É igual carne de açougue, né, velho? É ruim.
Até porque as bandas hoje em dia que começam já pensam num futuro.
Não, eles pensam em dinheiro só, né?
É, também em dinheiro, mas também em você fazer mais sucesso fora do que no seu próprio país. É uma coisa que a gente não pensa, a gente primeiro pensa em conquistar o nosso espaço.
É, porque a gente sempre falou isso aqui. O lance, eu acho que de conquistar o espaço é mais o lance da experiência, né? Você tem que ter uma experiência aqui pra poder se aventurar um dia a tocar fora, né?
Verdade.
Aqui que você entende o que todo mundo entende o que você fala, né, tal. É a maior experiência que pode ter pra se aventurar depois lá fora.
Qual é o estilo de vocês?
Isso é uma coisa meio complicada. Tem uma mistura de hard rock, metal, grunge. Acho que é uma coisa complicada de falar assim, uma coisa...
Não tem um rótulo, né?
É, não tem um rótulo.
Quais as influências de vocês, então?
Então, bom, assim, é que, no caso, assim, eu e o Johnny somos os compositores. E a gente faz as músicas individualmente. Então, faz a estrutura e as letras das músicas. E a gente tem influência de punk, assim, sei lá, Green Day, Nirvana. Uma
Ramones.
Banda que eu... É, também. É uma das bandas que eu mais gosto, que você falou agora. E aí depois a gente conclui com as influências dele, que é uma coisa mais pesada, mais, sei lá, metal, só.
Metallica.
Isso, Metallica.
Avenged Sevenfold também.
Uma coisa de agora também que a gente procura.
Tá dando certo, tipo, a gente tem que absorver o que tá dando certo. E aplicar no que. Uma coisa nossa, no caso. Essa é a nossa ideia.
E também das letras também, que a gente sempre tenta falar de coisas diferentes, não fala.
Qual é o tema geral, assim? Uma forma geral.
É crítico, é bem crítico.
Crítico ao quê?
Então, por exemplo, a gente fala sobre fenômenos naturais, o ponto negativo da nova geração, rotinas da vida, nossos sonhos e nossa gratidão, que seria. E também coisas que o povo. Que acontece com o povo no dia a dia. Amor também, menos, só que mais a lado negativo de tudo, assim. Coisas diferentes.
Vocês falam, tipo, que muita banda que canta em português não quer falar, né?
É, isso, exato, exato.
Lindinha,
isso.
Lindinha, te amo.
A gente quer fugir totalmente disso, cara.
É,
totalmente.
Porque Bonitinha, Lindinha, Te Amo vende, vai parar no Malhação.
Ah, é ótimo,
né?
Pro restart, né? É bonitinho.
Eu aprendi há muito tempo atrás que o bonitinho é um feinho arrumadinho.
É, com certeza.
Esse? O bonitinho é um feinho arrumadinho. E que eu ia perguntar pra vocês, vocês estão gravando?
Isso.
O primeiro CD.
A gente gravou só, por enquanto, 6 músicas, só que a gente já escolheu 12 para o nosso primeiro CD, só que ainda está em andamento, a gente tenta, no ano que vem a gente começa a gravar as outras 6, já gravamos 6 por enquanto.
E 12 músicas é um número razoável de música, né? Tem banda aí que com 12 a gente faz um CD triplo, né? É bastante música.
É.
E os temas, como vocês falaram, é de tudo, né?
É,
tudo.
A gente não fala tanto assim de amor, no caso, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo já fala e eu acho que já se tornou uma coisa fácil,
banal, assim,
banal, né? E também fácil, eu acho que é fácil falar disso.
E qual que é a idade de vocês?
A média, né? Média,
bom, assim. De 20 anos, eu tenho, no caso, eu sou mais velho, eu tenho 22, ele tem 20, e o resto tudo 20. Menos o baterista, que tem 13.
13, nossa, que legal.
Então ele começou a tocar
com
bebê.
3, assim. Tipo, ele começou a bater na baqueta com 3. Aí depois com 5 ele já tava tocando legal com o vô dele, com a banda de country que o vô dele tinha, ele já tocava.
Foi isso que é legal, né?
Interessante.
E quantos são os integrantes da banda e qual instrumento vocês tocam? Então?
Bom, eu toco contrabaixo e canto, né? Ele, o Wendell, toca guitarra. E tem o Johnny, que é guitarra solo. E tem outro guitarrista também, que é o Kelvin. E o baterista, que é o Stuart.
Pô, legal isso, né? E o nome, né? Final Beat. De onde vocês tiraram aí inspiração pro nome, né, cara?
Então, a gente no, antes era um nome muito complexo, que se chamava Sleipner. Então a gente, quando a gente falou, não, é isso que a gente quer, e só que esse nome não vai dar certo, porque ninguém consegue falar, ninguém consegue escrever.
Ia dar nó, né?
Então aí a gente procurou vários nomes antes de gravar e não vinha, pensando. Aí o Johnny deu a ideia de Final Beat. Ele. É como se fosse o último batimento do rock mesmo, entendeu? Aí a gente achou legal e decidiu colocar, que também era uma coisa mais fácil.
Isso. E representa a ideia musical,
isso,
né?
Isso, também, você... também.
Isso que é legal. E o fato de a banda cantar em português e o nome da banda ser em inglês, Ninguém assim, vocês não ficaram meio grilados assim?
Ah, eu não.
Vocês estão ligados que pra muita gente, né? É, vai virar Final Beat, né?
E acontece mesmo.
Vai virar Final Beat.
Nem Final, vai virar Final Beat.
Verdade.
É porque Final até dá pra sair. Aí o beat complica
aí
um pouco.
É triste, né?
Aí vai virar o Beat, mas tá valendo.
É verdade.
Né? Mas ninguém assim, não, porque quem gosta mesmo, sabe, né? Tá com os nomes em inglês e tal, mas né, a galera já um pouco mais pop, complica. E Final Beat até que sai fácil, depois o cara ouve umas 10 vezes, talvez, né, a cabecinha dele entre nesse nome. Mas se pega uma galera mais pop, não vai sair nunca, né?
Aliás, acontece uma coisa incrível, né? Quando vem bandas de fora, é, todo mundo está disposto a falar o inglês melhor, fazer curso de 3 meses para poder tentar falar com a banda. Agora, quando a banda é em português, né, não dão valor, sabe? Às vezes um nome em português mesmo, mas que tem ali uma letra a mais, alguma coisinha complicada, não fazem questão de pronunciar certo. Às vezes nem o bar que a banda se apresenta pronuncia certo. Também, né, gente? Vamos reagir, né?
É um desmerecimento meio que total.
Vamos respeitar,
é,
né?
E ou escreve errado. É uma
ou escreve errado.
Eu já vi várias vezes. O flyer, assim, escrito errado. Depois alguém vê e fala, tá errado. Aí tem que trocar, fazer outro. É uma coisa meio assim.
É falta de atenção ao trabalho, isso.
Meio que um desdém, né?
Engloba outra coisa.
É. E vocês são aqui de Barueri, né?
Isso.
Barueri, que é aqui em São Paulo. Tem ali uma cena, como é que é a região?
É, tem até bastante galera que curte rock, assim, só não tem, por enquanto, não tem muito espaço. A gente já tocou em vários lugares ali, só que a oportunidade, assim, um lugar que legal pra tocar, que uma estrutura bacana, ainda não tem, né? Mas tem muitos fãs, assim, de rock, muita galera que curte rock ali.
É, tem um, na verdade, acho que aqui em São Paulo mesmo não tem muito, a gente sempre fala isso, pelo tamanho da cidade, pelo nome de gente que tem também é pouco, né, meu?
É, eu acho que o que falta pra Barueri mesmo é um evento de rock, tipo, de grande porte, assim, pra revelar as bandas lá, porque por lá também tem muita banda boa, mas o que eu acho que falta um pouco é a prefeitura olhar esse lado, da parte da cultura, não também, vai, não só banda de rock, mas da parte da cultura em geral.
Isso não acontece lá de forma alguma, assim, nunca teve, por exemplo?
Já teve algumas tentativas de alguns festivais, mas tipo, era aquele negócio mínimo, sabe?
O público compareceu?
Não compareceu em grande público.
Mas houve divulgação grande da parte
da prefeitura? Não, da parte da prefeitura não teve.
Ah, então, no dia de eleição fica um pouco mais fácil.
É, com certeza. Aí todo mundo
a prefeitura vai aparecer bastante, pode até dirigível, cara. O céu ali.
Ah, qualquer negócio.
Apesar que proibiram, né? Showmício.
Não, proibiram e fazem.
Proibido. Mas
outras
tudo é proibido
coisas.
É mais gostoso. No Brasil, tudo que é proibido é mais gostoso, né?
Brasileiro tem esse pensamento, né?
Pois é. E de banda de metal, o que vocês gostam? Vocês têm influência de tudo aí?
Eu sou muito fã de Metallica, cara. Muito fã de Metallica. Uma das bandas que também me influenciou muito.
O Metallica lá dos anos 80, né? Que era o Metallica que a galera realmente pira, né? Ou o Metallica aí...
Comercial.
Mais moderninho, que beijava na boca, né? Passava batom.
Ah, cara, eu curto tudo do Metallica. Desde, assim, tudo que eu escutei do Metallica até hoje, até as mais comerciais eu gosto. Tanto também as dos anos 80. Tudo, eu sou bastante fã.
Fã. Você?
Já eu escuto bastante All That Remains, Shadows Fall.
As bandas mais novas, assim.
É,
né?
mais recentes. Escuto bastante Avenged Sevenfold também, que me inspira.
Avenged Sevenfold é uma das bandas mais pedidas na rádio, cara.
Eu gosto.
Aquela Nightmare, a gente pensa, já tá chegando. A gente olha e vai chegar. Proibido de música, Nightmare. Avenged Sevenfold.
Slayer também.
Então, é legal. Slayer. É o Slayer que vai voltar, né? Bem legal.
Reza a lenda.
Né?
E vai
ser,
voltar.
Vai ser bem demais.
Vamos ver o que eles aprontam, né?
Agora, não, agora. E o Slayer pode voltar todo ano que tem público, né, cara? O Slayer pode vir todo ano, todo mês tem gente pra ir. Tem gente, tem gente pra ir, cara. Isso é legal. Isso é bem legal. E o que eu ia perguntar é outra coisa. A banda, conta pra nós o seguinte. O nome que vocês pensaram, a formação sempre foi essa?
Não, mudou várias vezes. É, antes não tinha o Wendel veio faz um pouco tempo. no início, assim, sempre começou comigo. No início foi eu, o Johnny e o baterista pequenininho, que a gente sempre tava junto. Aí depois a gente chamou o Kelvin e depois veio o Ender.
Mas então, sempre foram vocês. Sim. Nunca mudou, então ninguém
não,
saiu.
O Johnny já teve outras bandas, só que aí no caso era outra história.
Outro esquema. Mas... Então, e é 2 anos, né? Vocês estão...
É, assim, 2 anos, assim, com essa formação. Mas eu e o Johnny já estamos muito... Há 4 anos, desde que a gente se conhece, a gente já tocava alguma coisa.
Ah, legal. Legal. E eu ia te perguntar outra coisa. Vocês estão gravando, mas lá em Barueri não tá rolando show, não tem muito espaço, a galera não tá indo. Mas e fora de Barueri, tá tendo show, essas coisas? Ou não. Tem alguma coisa marcada?
Não, mas a gente só tá, por enquanto, se inscreveu no festival de Granja Viana, que o Midas tá organizando. A gente tá vendo se vai ser aprovado ainda, mas fora isso, por enquanto, ainda não. Por enquanto, não.
Na verdade, na parte de gravação de CD mesmo, na parte de webclip. A gente finalizou agora recentemente nossos webclips, que vamos lançar até na semana que vem do nosso novo single, que é de Revolta do Mundo. Volta de segunda-feira a gente vai lançar o nosso novo webclip.
E essa música do webclip é a mesma do single?
Sim.
E faz parte também do material que vai ser lançado em CD depois, é isso? Isso. Deixa eu te perguntar, vai ser lançado por alguma gravadora? Vocês estão independentes?
Não,
como
independente
é que tá?
Ainda.
O CD também vai ser independente. Legal.
Tem nome já?
Tem nome pro álbum, no caso? Não, ainda. A gente. Acho que pro primeiro CD eu não sei se a gente vai colocar um nome específico. Acho que vamos lançar sem título mesmo, só com Final Beats mesmo.
O nome da banda só. Sem pôr o nome. Isso é legal. E eu ia perguntar uma outra coisa, você está falando do nome, né? Foi consenso o nome, assim, quando vocês escolheram? Porque o outro era impronunciável, né?
Isso.
Aí, não, acho que isso aí não vai rolar. Mas aí foi consenso e tal?
Foi, sim, a gente foi meio que em cima da hora, a gente não teve muito tempo para pensar, aí a gente foi pelo que a gente viu que era mais fácil mesmo, a ideia que...
Eu tô vendo que vocês têm a camiseta, tudo certinho. Vocês vendem material da banda ou é só pra vocês?
Não, a gente vende. A gente só, no caso, pra quem quiser, é só adicionar a gente no Face. Por enquanto, a gente não lançou nada pela internet pra vender, mas é mais pras pessoas que estão acompanhando a gente nos shows, assim, no caso.
Entendi, interessante. É uma boa ideia de divulgação, que muita banda grande, inclusive... Não faz.
É,
e é um detalhe importante, né? Porque alguém vê ali e fala, que banda é essa aí? Aí
vai
procurar e começa a saber sobre o som e tudo acontece.
O merchandising é importante, né?
É importante.
É uma coisa que muita banda não dá trela.
Vocês têm mais alguma coisa? Chaveiro, às vezes o pessoal faz?
Não, por enquanto não. A gente só fez camiseta mesmo, por enquanto.
Mas é bonita a camiseta, gostei.
Obrigado.
Gostei. Tem uma pra mim? Perguntar, não custa nada.
Não custa nada, né? Já acho que é legal, porque ela circula bastante, aí vem eventos e tal, todo mundo vai ver vocês.
É, sou assessora também.
É, ela.
Vocês precisarem de ajuda?
Camiseta do meu
Deus. Pode contar comigo. Pode contar. Eu sou meio crítica, meio chatinha, mas...
De boa. Mas é bom.
Eu quero perguntar pra banda se vocês têm... material para audição disponível na net, uma space, uma
sim,
coisa parecida, né?
Por enquanto, a gente só disponibilizou a Rockstar, né, no caso, mas já para semana que vem a gente vai divulgar a Revolta do Mundo, que é, no caso, a música que fala sobre fenômenos naturais.
É um tema diferente, a gente não vê um monte de banda falando sobre isso.
Somente banda em português aqui, que são poucos os fenômenos naturais, né? É só chuva, né?
Antigamente não tinha, agora tem tsunami, né?
Mas aqui ainda é mais light.
Aqui em São Paulo a cidade é um fenômeno. Chuva, sol, frio, calor, só falta tempestade, tsunami. Calor de quase 40 graus no inverno, né?
Pois é. E o frio na primavera. Esse é verdade. Então tem bastante o que escrever, né, cara? Realmente é. Tá tudo meio maluco, né, cara?
Vocês já pensaram em relação à idade do baterista, como vocês vão fazer crachô, essas coisas?
A gente não pensou muito nisso, assim. acho que se ele não puder entrar, aí a gente, a banda pega com a banda mesmo, porque a gente procurou vários bateristas, só que em todos que a gente tocou, eles eram o melhor, por incrível que pareça.
Ele começou muito novinho,
é,
né?
Começou.
Então. Ele ainda é novinho, mas ele começou mais ainda.
Mas também uma coisa que ajuda bastante, principalmente, ele entrar nos lugares, porque o pai dele também faz parte da nossa produção de som.
Ah,
aí como tem um responsável, facilita bastante.
É mais fácil.
Mas é importante mesmo. Não é. Você ficar pular miúdo, porque o cara se o cara não. Né? Coisas tem.
É, isso faz lembrar muito. Até mesmo uma banda de thrash metal, né? Chamada Death Angel, que tinha um batera novinho também, né? Começou. Agora acho que 14 anos, uma coisa assim.
Recente também agora o Black Tide, que o, no primeiro álbum dele, o vocalista tinha apenas 16 anos. Putz.
É, o Eloy Casagrande começou com bateria muito novo, né? Ele já era revelação, super novo, assim, ele já era um fenômeno, né? Super novinho, isso que chamava mais atenção. Por isso que chamou a atenção, porque ele era desumano, assim, um moleque olhar e falar, não é possível.
E hoje já tem o mercado também, né? A gente foi aí na Expo, todo o pessoal daqui da equipe da rádio, e existem as baterias, assim, pra criancinha de 2 anos e meio ou 3, né? Tá começando a andar, tá tocando bateria. E era um mercado que não tinha, até pouco tempo atrás, assim, a gente não via empresa de bateria mesmo, investindo, né, na bateria pra criança, assim.
Mas nos Estados Unidos é muito normal. Você pega um monte de cara aí, eu vejo.
Lá fora,
você
lógico.
Vai ler os caras, você nunca ouviu falar num cara quando você comecei a tocar com 6 anos. Aí com 7 eu toquei não sei o quê. Com 8 eu fui tocar piano. Aí aos 11 eu conheci a guitarra. O cara, aos 11, ele já tinha tocado 4 instrumentos.
Procurando no YouTube, tem vídeo de escola com molecada de 9, 10, 12 até 16 anos tocando Pantera. Tocando tudo, completo, de A a Z, com solo, com tudo, com vocal, tudo.
Tem também procurar. Uma banda que eu vi no YouTube, eu não vou lembrar o nome, mas são só de crianças, que até uma guitarrista é uma menina. Acho que a idade média da banda é de 9 anos, e tocando Metallica, tocando Guns N' Roses, Lynyrd Skynyrd,
pois
de
é,
tudo.
É, isso é um sonho.
Tocando bem, bem.
Gaúcho. Não, isso é demais, né, cara? Isso eu acho que é demais.
Tem até um vídeo no YouTube de um show do Ozzy no Japão. Um molequinho japonês, acho que tinha 6 anos, tocou a música Crazy Train inteira. E a guitarra, né? No show do Ozzy, né? Impressionante. Né?
Impressionante, cara. Esses realmente são... Aliás, voltando na entrevista do Aquiles, né, meu? Eu e o João mostrou, né, um vídeo do moleque que tocava bateria, aquele vídeo antigo. Moleque, eu já tenho mais de 20 anos, 22 e até quase 30, na verdade. Mas na época do vídeo, o moleque era um fenômeno. E depois ele cresceu e se tornou um mero mortal. Ele não continuou, todo mundo achou que ele ia virar assim, um monstro, né? Não, fez umas bandas lá, tocou, mas assim, cresceu. No caso dele lá, ele perdeu a graça, assim. Né?
É o efeito Maísa, né?
Maísa.
Ah, mas é importante a gente falar que a música deveria realmente ser uma matéria, né, obrigatória nas escolas, porque a música desvia de todo tipo de droga e tudo aquilo que a gente já sabe, né? Porque, principalmente a bateria, né? A criança precisa de uma concentração absurda e um exercício diário, né? Um treino diário. Então aquilo desvia de outras coisas consideradas erradas.
Eu vejo pros meus filhos, né? Criança gosta muito de fazer barulho, né?
Ah, a bateria.
Barulho, a bateria é o máximo.
Incrível.
O máximo. A guitarra assim não tem graça. A criança não tem paciência, né? Nem o contrabaixo, piano, pra criança não dá. Porra, que merda é essa? Quando é que eu vou sair tocando? A criança é impaciente. Mas a bateria não, velho. Você senta, se você começa a bater na caixa, tá saindo som. É, tá saindo som. Bater no prato, então, é um orgasmo pra criança, né? Né? É o máximo.
Bater na panela,
enche
é,
de prato.
Todo
aí,
mundo já
pai.
Deve ter feito isso.
É, ô, oh, então realmente, é, mas devia realmente a música ser levada mais a sério. A música.
Isso
mesmo.
É o nosso país mesmo, né?
Que... Porque o negócio é que ficar lá naquele funk lá do Rio de Janeiro, lá naquele.
Sem comentários.
Bonde do Tigrão, sei lá o que, é música e tá valendo.
Vou me abster de comentários.
É, tá valendo, né, meu? Já tá, a música já tem, música aqui na escola, no Rio de Janeiro é repleto de música, né? E é lamentável, é lamentável. Mas esse é o Brasil, né?
Vamos voltar ao Harris, ao
Maiden. Aquiles.
O Aquiles.
Pois é.
O Aquiles é um exemplo de músico, né? De dedicação e trabalho. Independente de entrevista, gente, vamos falar do músico, né?
Claro, ele começou com panela e balde. Tocando panela e balde, gente. Então é isso, cara. E aí já resume tudo.
Muita gente dá desculpa, né? Do não ter dinheiro. E tem muito músico, não só ele, né? Que sempre falou que foi pobre, teve infância humilde mesmo. E demorou muito pra conseguir comprar um instrumento. Isso não mata ninguém, não, gente. Vamos lutar pelas coisas.
Com certeza.
Né? Até porque quem tem dinheiro não garante sucesso.
Dinheiro não compra o talento. Não é?
Exatamente.
Pode pagar bons professores, mas não compra talento. Isso aí não tem preço. É tipo Mastercard. Não tem preço, né?
Para todas as outras existe Mastercard.
É. Isso não tem preço, cara. Mas voltando a falar do Final Beat, né? Quantos shows mais ou menos vocês já fizeram aí nesses 2 anos? Ou próximos de 2 anos?
A gente já tocou até no Hangar, acho que no ano passado. Isso.
No Hangar 110, aqui em São Paulo.
Isso. A gente já fez bastante show. Até. A gente não saberia dizer o total, assim, mas já fizemos bastante. Só que mais em bar de rock mesmo. Barueri tem um que a gente tocava sempre, que é, acho que foi o lugar que a gente mais tocou, no caso.
Que é o...
Mais Café, o nome.
Mais Café.
Barueri.
Legal, o Barueri aqui do lado, né? É praticamente grande São Paulo, né? Próximo, muito próximo. Tem lá também, a gente ultimamente tem tido banda de Jundiaí, já teve banda de Socorro, né? Banda aí de Guarulhos.
A Vultura é Itapetininga, né?
Itapetininga, de toda São Paulo, aí, de todo o estado de São Paulo. E vocês sentem que tá, pra vocês são novos e tal, como vocês veem a cena, assim, o mercado, você vê que as músicas cantadas em português tá uma bosta, uma porcaria, tudo, né, vocês estão tentando fazer uma coisa completamente diferente, uma coisa musical mesmo, né, mas como vocês veem o mercado, assim, você acha que dá mesmo pra chegar lá, sem precisar se prostituir musicalmente, né, você ficar lá no...
Eu acho que tem um tempo, né, de dedicação, só que eu acredito muito. Eu acho que a gente faz de uma forma que nunca vi, assim, banda que fez no Brasil. É, hoje em dia ainda mais, né, que parece que eles fazem uma coisa corrida, que pega a letra e...
Quando tem letra, né?
Tipo, soca na melodia, é essa aqui que vai ter que entrar e já era. E eu acho que não, acho que tudo que é feito, assim, com... O amor, acho que tem uma qualidade melhor. E quando a gente faz música, a gente faz por amor. Então, eu acredito muito.
Por mais que... A gente percebe, né? A gente trabalha com música, vive de música, também toca. Você percebe que muita banda que grava hoje, em programas mais pop, fica nítido que quem fez a música não foram os músicos. Foi alguém que falou, ó, amanhã é de vender essa aqui, ó. Fala isso aqui. O refrão tem que ter 3 frases, repete 20 vezes, acabou, você vai ganhar, né? E as pessoas, né? E as pessoas fazem, acabam fazendo. Difícil um outro bater o pé, né? Ah, não, velho, isso aí é péssimo. Não vou. Ah, mas você vai ficar rico. Bom, eu não quero ficar rico, eu gosto de tocar. Ficar rico eu quero. Consequência, né? Mas tocar essa porcaria aí, bicho, né? Ah, não, mas é isso aí que dá dinheiro. Tem outras profissões que também dá dinheiro, né? É,
verdade.
Cheio de profissão. Não é amor.
É verdade.
Porque música ainda é arte, né? Não é que nem médico, né? Não é médico, melhor que seja, não é arte, né, cara? Então, sei lá. Se é música, é arte, porra, velho. Tem que fazer o que você gosta.
Isso é verdade.
Claro que se você quiser ficar rico, você vai ter que. Acho que nem se você fizer hoje em dia mais uma banda de axé, você fica rico, cara. Você vai ganhar mais dinheiro do que uma banda de metal, mas rico, rico eu já não sei, cara.
Não, pra ficar rico é só sertanejo.
Sertanojo, né?
É só o sertanojo, né? Porque...
Oh.
Pra ficar rico tem que ser contratado da Globo, não adianta.
Da Globo, tem que pôr a novela.
tem que ser Cláudia Leite e Ivete Sangalo.
Mas pra ficar rico não tem que ter mulher gostosa?
Tem que ter mulher gostosa.
Tava demorando pra falar alguma coisa em relação às mulheres.
Alguma baranga fazer sucesso?
Eu tenho que ouvir isso todo o programa.
Tem alguma? Alguma baranga? Você fala, nossa, essa mulher é horrorosa, ela canta pra caramba. Mas virou não sei o quê. Você já viu aqui?
Ô, Ed, muita mulher linda que tá na mídia, olha antes da fama. Não existe feiura pra quem tem dinheiro.
Pois é, exatamente.
A verdade é só essa, gente.
Por isso o Pitangui tá aí até hoje. Salve o Pitangui.
Firme e forte.
Né? Opa, grande Pitangui, né, cara? Mas é verdade. Então, não é o caso dos meninos, não fazem música porque gostam, né? E não quer saber de ser sex symbol, né? Eu acho.
Não.
Vou sair na revista G, né? Acho que não é isso.
Ah, não, de
o propósito, né, meu?
Não.
O cara quer fazer
forma
música.
Alguma.
Na verdade, né? Que é outra coisa que eu acho horrível também, né? Tá aí misturando música, né, com outras coisas, não tem nada a ver. Trilha sonora de filme pornô, assim, não tem nada a ver, né, cara? Mas música, cara, música. E você que toca guitarra, né? Um dos, né, que toca guitarra. Como é tocar com tanta gente, assim? Hoje em dia é normal, a guitarra é normal, vou te ver, quase 50%, ou quase, tem guitarra, né? Antigamente era dois, era a fórmula mágica, né? Vocês têm
três
orquestra, né? Vocês são tipo Iron Maiden, né?
Na parte de trabalhar, assim, complica um pouco, porque tipo, você não pode pegar três guitarras e deixar três pessoas fazendo a mesma coisa. Então um que vai estar sempre variando, um que vai dar tipo corpo pra música, no caso. Aí a gente tem que trabalhar, assim, tipo... divide a música em partes, aí, tipo, nessa parte você vai fazer tal coisa, nessa parte você vai dar a melodia, por exemplo, da música, aí a gente vai dividindo nesse caso. No meu caso, eu trabalho mais com a base, com bases, mas...
Mas, assim, o relacionamento humano, como é? Humano, que é bastante gente, né?
Não, a gente sempre se deu bem, tipo, porque é uma banda de amigos, tipo, amigos de escola, A gente se conhece há muito, muito tempo. E aí a gente sempre teve um relacionamento bom e isso ajuda bastante.
Tá, mas pra, tipo, fazer uma música, três caras tocando guitarra, imagina, três. Você tem, assim, música não tem jeito. Ah, eu gostei mais assim, você faz parte, né? Uma banda, né? E quando você tem uma guitarra só...
É a ideia do cara,
é,
né?
É a ideia do cara ali, não tem outro, né, pra debater. Pode ser até um batera, um vocalista, um baixista, mas agora com três, né, acho que é a primeira banda que vem aqui em três anos de rádio que tem três guitarras, cara.
Por esse lado, assim, eu acho que até facilita porque tem bastante ideia, sabe?
E você acha, gente... tipo assim, também, tipo, se um faltar e for dois, também tem show,
também,
né?
Também tem.
Porque se tem um só e o cara não vai, a banda não toca. Mas se tiver três e um não vai, tá salvo ainda.
Também a gente não sabe por que começou essa história de banda só ter um guitarrista. Do nada começou isso, porque é o que você tá falando.
Era, antigamente
mesmo.
Era a Fórmula Mágica, era dois, né?
Era tirando dois e pronto, é, né?
Né? Não, mas nos anos 80, se você olhar as grandes, todos tinham dois, né? Todos. É, o que tinha as grandes bandas e tal, tinham dois. Ah, mas anos 60, 70 é ruim.
Porque antigamente, né? Época dos 70, 80, as bandas aí, elas tinham esse conceito de solo
e base
solo. É o que o Mustaine prega até hoje. Os eventos, assim, que aqueles que são, sei lá, patrocinados assim por desorganizados pelo Megadeth. Se você vê as bandas, algumas Children of Bodom, bandas convidadas pelo Megadeth, o próprio Mustaine diz que é um conceito para divulgar ou homenagear guitarristas. Tanto que as bandas novas que você tem hoje, você pega aí Lamb of God, são dois guitarristas, mas não tem solo as músicas. Você pega aqui o City Engage, poucos solos também. Tá acabando um pouco esse conceito. Hoje as bandas podem ter dois, três guitarristas, mas nem solam tanto. Acho que um pouco é da, sei lá, ideia, cultura, não sei.
Ou do momento, depois a gente volta.
É, do momento.
Assim.
Daqui a pouco o pessoal começa a ressuscitar de novo essa ideia, né? Mas é, assim, eu falando assim como... quem tem banda, que dois guitarristas é bom pra caramba, cara. Porque é muito aperto, sei lá, eu já passei muito aperto com um guitarrista só. A não ser que seja aquele cara que realmente é o sangue mesmo, cara. Mas isso, lógico. Se fosse assim, você teria dois bateristas, dois baixistas.
Precisa ver o conceito da banda também. Eu acho que é importante a gente levar em consideração isso, né? Tem bandas que dois guitarristas não entrariam ali na melodia, no contexto das letras.
É, acho que tem que saber também trabalhar, né?
Sim,
trabalhar
então.
Ou um,
tem que,
né,
saber.
Ou trabalhar com dois, tipo, Sepultura. O Sepultura é o contrário. Eu, desde que ficou só o Andrés, eu já acho que a banda ficou pensa. pra mim faz falta a outra guitarra.
Mas não podemos esquecer que o Max tocava com duas cordas a menos.
Mas a base que ele fazia, a base que
aliás,
ele fazia,
até hoje, né? Que dava que só o ritmo. Toca assim, porque ele não sabe isso. Fazer só.
Mas a base que ele fazia, que dá o ritmo, que dava o andamento.
Não, o preenchimento
meu,
percussivo.
Faz uma
da coisa.
Falta absurda.
É que
absurda.
Realmente, sei lá, duas guitarras, ela tem um certo impacto no palco, sim, cara. Ou em estúdio mesmo, onde você ouvir, tem um certo impacto, né? O Sepultura acho que teve que se adaptar,
pois
sei
é.
Lá. Tanto que tem músicas, hoje eu não sei. Mas o Derek já chegou, né? Uma não, música ou outra, ele toca guitarra assim pra
Bruce
fazer
Dixon
uma...
também.
Pra tentar, né? Ver se
Bruce
rola,
Dixon
mas...
também.
É,
não era um... tocava ali 20 segundos uma música. Mas assim... falando de tocar mesmo, né?
Mas, ó, eu vi o show com Machine Head, Sepultura, Machine Head e Threat. Sepultura pegou Machine Head e botou no bolso, velho. Com dois guitarristas, não importa, cara. O André sozinho segurou a onda e arregaçou, a banda arregaçou. O show do Sepultura, agora, atual, eu depois acompanhei Rock in Rio, acompanhei, acho que Bloodstock, não lembro mais qual outro festival que eles tocaram. Tá animal, cara. Com um guitarrista só, tá excelente. Eles conseguiram chegar. Eu acho que atualizar a turnê do Kairos, eles chegaram no máximo da perfeição, assim, pro show com
um guitarrista.
A formação que tá agora. Um guitarrista
o máximo da perfeição com um guitarrista.
E bota muita banda com dois guitarristas
fudidos. Não, claro, porque também a qualidade do cara é importante.
Sim,
né?
Mas, meu, lógico. Machine Head é Machine Head, cara.
Pois é.
É o Robin Flynn que tem história no Forbidden, no Violence e no próprio Machine Head. Né?
Machine Head. Então, que eu acho Unto to the Locus um disco genial. Genial, cara. Eu acho muito foda.
E falando em Sepultura, o Andreas acaba sendo uma referência, né?
É.
Tanto que até participou aí uma tour do Anthrax.
É, o Andreas, né? Eu vi outro dia uma capa de revista. Ele era. É, tava Guitar Hero Made in Brasil, né? Ele é o único. Tem outros que as pessoas gostam muito, Pepe Gomes, tal, que não é do metal, não sei o quê. Mas o Andrés, ele é o estereotipo do guitarrista brasileiro. Mesmo não sendo, né, o Malmsteen, tipo, o Vai,
ele conheceu,
não sei o quê, né?
Ele conseguiu o reconhecimento
lá fora.
Ele conseguiu
o reconhecimento lá fora, né, de todo lugar, né, cara. Ele ganhou no aniversário dele um tijolo, né, lá no muro, lá na Inglaterra, lá.
Sim, sim.
Ganhou um tijolo, olha só que moral. Tijolo, ó.
É um tijolo no muro. É, que coisa
muro
importante.
Da fama, né, cara?
Eu quero uma pedrinha lá no muro, já tá bom.
Um tijolo, velho. Aqui, quando nós fazemos aniversário, a gente ganha uma tijolada. Lá o André ganhou um tijolo. Fraco, não.
Ah, o se Darcy ganhar, falou, né, sobre o Rock in Rio, né? Eu vi esses dias sobre o Monsters of Rock 2013, né? Então também a gente tava falando sobre festival, aí eu acho que o pessoal tá começando a mudar um pouco o conceito de festival grande, né? Porque público tem, isso a gente não pode negar, porque o brasileiro, todo show de metal é lotado, dá confusão de tanta gente, mas eu acho que também é importante que o cenário daqui tenha essa consciência, assim, que... É o que você estava falando, demora um pouco, mas as coisas acontecem, sabe? Só que o público também tem que estar disposto a demonstrar essa vontade, porque muita gente, às vezes, né, luta por um festival, mas às vezes o preço do ingresso é um absurdo. Poxa, mas você não queria ter um evento para ir? Então junta dinheiro e vai, porque todo mundo paga 600, 700 mil reais por uma banda de fora. Vamos pagar pelas bandas daqui?
É isso aí.
Verdade.
Não é?
Um dia a gente chega lá. Um dia, quem sabe, né?
Degrau por
que honre o nome, né? Monsters of Rock, né?
Não, vai. Vamos ver.
Honre a ideia.
Vamos ficar aí, né? Pra não acontecer o que aconteceu com o Moa esse ano. Vamos ficar todo mundo aí esperando. Vamos, né? Devagar.
O Moa foi um.
Ó, apesar que, pelo menos no Brasil, todas as edições do Monsters foi legal pra caramba. Né?
Foram
super legais. Eu acho que só não foi nenhuma que foi a que o Ozzy foi headline. As outras eu fui
todas.
O
Ozzy foi demais.
Todas foram legal pra caramba.
Então já virou assunto e é só daqui um ano.
Daqui um ano, vamos ficar no aguardo.
Né? Vamos ver o que vai dar.
Vamos ver o que vai dar. Bom, então eu quero agradecer a vocês, Final Beat. Eu quero que vocês falem aí, né? Três músicas pra quem não conhece, pra ouvir a banda. Três músicas que eu acho legais aí, mostrar pra galera. Fala aí o nome.
Beleza. Então, pra quem quiser escutar, é só acessar finalbeatoficial.com. Aí lá tem a por enquanto só a Rockstar. Rockstar, só que essa semana a gente já vai... É...
Tem nada pra gente tocar aí agora? Não?
Acho que tem, mas se não
só se então tiver... fala aí o nome que a gente toca. Pode falar que a gente toca.
É, Rockstar.
Rockstar. Depois vai sair o...
A Revolta do Mundo. Aí a próxima acho que seria começar de novo, isso.
É. Porque aí o ano que vem vai ter um monte, né?
É, isso.
O ano que vem vai estar até demais, né? Vai ter uma pra cada... Uma cada meia hora vai dar pra tocar. Vai ter muito pra caramba. Bom, então eu quero agradecer vocês por terem vindo.
Obrigado a vocês.
Com a gente, boa muito sorte obrigado. Aí, né? Com a banda aí.
Muito obrigado.
Certo? Quero que você agranda a grande e Jéssica, certo?
Gaguejou pra falar meu Jéssica nome tão fácil.
Jéssica do Iron Maiden.
Ah, muito obrigado mesmo a audiência aí das pessoas que eu sei que estão me ouvindo, me seguindo, me ajudando. E quem tiver interesse em me adicionar no Face é Jéssica Maiden. E meu e-mail é maidengodsofmetal@gmail.com. Obrigadão.
Valeu, grande Fábio Xavier.
Opa, eu quero agradecer de novo o espaço, né? E dar mais uma vez um recadinho aí, né? Você tá na página. Você ouvinte tá na página da Metal Militia, né? Vai descendo a página, né? Até o final lá, dá uma conferida nas resenhas de CDs, DVDs e também dos shows lá. Dá uma acompanhada nas notícias também, né? Bom, e é isso.
Grande Darcy, o Darcy fala comigo.
Sim, darcy.falacomigo@gmail.com. Qualquer dúvida, consultoria para o Jô, fale comigo. Além disso, Ideia Rock Show, programa meu aqui na Metal Militia também. Segunda das 8 às 10 da noite, quarta das 10 à meia-noite e sexta-feira das 2 às 4 da tarde.
O dia que mudar o horário, tá, aí fodeu, né? E o Thiago chegou, né, quase na metade, mas chegou, falou aí no Lamb of God. Valeu,
isso
Thiago.
Isso aí, valeu. Até a próxima.
Semana que vem a gente volta, então vamos ouvir aí, né? A gente vai ouvir uma única música no Final Beat, mas aí o ano que vem nós vamos ouvir um monte, vocês aguardem aí.
Verdade.
Né? Falta aí já, virada do ano, né? No comecinho aí do
isso,
2013,
isso.
Vocês vão ouvir bastante no Final Beat. Certo?
Obrigado, então, aí, isso. Galera.
Uou!
Até a semana que vem, valeu, tchau!
Valeu, falou.